Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. A edição de hoje é dedicada às meninas. O que está levando jovens com menos de 18 anos a procurar o casamento nos dias de hoje? Pois é, o Brasil é o terceiro país onde isso mais acontece na América Latina. Esse caminho é trilhado na pobreza para fugir da violência física e sexual ou por pressão dos pais, da comunidade e da igreja. As adolescentes aceitam esse destino geralmente pouco depois da iniciação sexual. Outras variáveis desse quadro são uma grande quantidade de mulheres entre os desempregados e meninas em idade escolar fora das escolas. Os dados são do Instituto ProMundo e quem traz um pouco dessa reflexão sobre casamentos precoces é Daniele Araújo, coordenadora da pesquisa.
A partir desse cenário internacional e nacional, a pesquisa buscou entender que dinâmicas são essas, né, de casamento que levam uma menina, né, com idade inferior a 15 anos a casar-se e que levam homens mais velhos a casarem com essas meninas. Então a gente queria entender as motivações para tentar entender como é que a gente pode solucionar esse problema, que é um problema nacional, é um problema brasileiro, né? Porque quando a gente fala de casamento na infância e adolescência, a gente geralmente, né, remota a lugares na Índia ou em alguns lugares na África ou, enfim, tribos indígenas aqui lá no norte do Brasil. Quando a gente olha para esses números, a gente vê que tem alguma coisa que se choca, né, em termos de informação, de estigmas.
Daniele Araújo explica que foram ouvidas 500 pessoas no Pará e Maranhão, porque dados do IBGE apontam esses dois estados como de maior incidência de adolescentes casadas. Mas, para não reforçar mais um estigma, Daniele tem algumas ressalvas sobre a área pesquisada.
Apesar desses dois estados terem o maior número de incidência, a gente também entende que é um fenômeno a nível nacional, ou seja, acontece em áreas rurais, acontece em áreas urbanas, inclusive nos dois estados as áreas pesquisadas foram áreas da periferia, né? Da periferia das capitais, não foram zonas rurais. Então, alguns estigmas que a gente tem em torno também dessa prática.
Daniele aponta a realidade revelada pelas entrevistas com 250 meninas entre 12 e 18 anos e 250 homens entre 24 e 60 anos.
Primeiro, essa menina, o tempo todo, é, de alguma maneira, né, sempre subestimada a opinião, a autonomia dela. E ela é vista ali naquele contexto como uma menina feita para casar, para ser do lar. Então, nada mais óbvio do que ela sair de casa para casar, né? A possibilidade de conseguir um emprego, a possibilidade de uma formação superior. Então, o casamento é visto como essa possibilidade de saída, né, dessa situação. A gente viu várias meninas relataram situações de violência em casa e as próprias condições, né, de extrema pobreza.
E os homens? O que leva adultos entre 24 e 60 anos a procurarem um casamento com meninas tão jovens?
A primeira grande resposta é que as meninas jovens são mais bonitas, né? Corpos jovens são mais atraentes. E uma outra motivação desses homens, né, é que casar com essas meninas mais jovens permitem a eles um maior controle dessas meninas, né? Ou seja, dessa relação. Por exemplo, as meninas não conseguem negociar o uso de camisinha com esse parceiro. Uma outra coisa, e aí a gente já indo um pouco para as consequências desse casamento, os impactos educacionais na vida dessa menina, né? A maioria das meninas tinham abandonado a escola, algumas antes por ter engravidado, mas a grande maioria abandonou depois de ter casado com esses homens mais velhos. E aí por inúmeras questões, porque ela tem que assumir agora o papel de dona de casa, então ela cuida dos filhos, ela cuida da casa e não sobra tempo para ir para a escola. Mas uma coisa que chamou a atenção, muitos homens aconselhavam, né? E alguns chegavam mesmo a dizer que não queriam mais que essas meninas fossem para a escola.
Outro dado importante nesse debate é que a maioria dos casamentos com meninas muito jovens ocorre na informalidade. E aí vem outro problema, apontado por Annette Trompeter, diretora da Plan Internacional, uma ONG humanitária.
A metade das meninas que vivem nos países em desenvolvimento estará casada antes de completar 20 anos. O matrimônio forçado é uma realidade muitas vezes viabilizada pela aceitação cultural.
E para Annette Trompeter, a questão cultural está ancorada no machismo. Por isso, ela anuncia que vai iniciar uma grande campanha de conscientização por uma educação sem machismo.
A ideia é subsidiar famílias, professores e cuidadores com informações que permitem que eduquem meninos e meninas para a igualdade, o respeito e a cooperação. Somente quando tocamos na raiz das questões culturais que estão na base de comportamentos violentos e abusivos, poderemos diminuir a violência baseada em gênero na idade adulta.
Annette Trompeter traz um outro dado alarmante que impacta no futuro das adolescentes que iniciam a vida sexual precocemente, seja pelo casamento ou pela violência.
No Brasil, 19% dos nascidos vivos é filho de uma menina entre 14 e 19 anos. E em alguns municípios no Nordeste do país, essas taxas sobem para 33%.
Esses índices de gravidez entre jovens comprovam as impressões da senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Ela se ressente de que as discussões que envolvem a vida das mulheres muitas vezes ficam restritas à discussão entre mulheres. Para ela, é fundamental incluir os homens nesse debate.
Me incomoda muito a gente debater só com mulheres. Eu sempre que chegava numa sala cheia de mulheres, eu digo, oh, cadê os maridos? Cadê os namorados? Cadê os irmãos? Porque como é que eles vão se apropriar dessa discussão? Como é que vai discutir gravidez na adolescência só com a menina se o namoradinho dela não está? Como é que ele vai compreender que ela não deve engravidar? É uma coisa que a gente tem que romper, mas a gente tem essa tendência, coisa de mulher, né? Gênero, de discutir gênero, coisa de mulher. É uma barreira que a gente tem que vencer.
E Regina Souza deixa uma mensagem importante, retirada de um texto da ativista Mariana Miranda. É um recado para mães, pais, educadores e profissionais responsáveis pela formação das crianças, para que elas cresçam dentro de um outro parâmetro cultural.
Mostrando para as meninas, desde muito pequenas, que elas não precisam se adequar a nenhum padrão de beleza, sendo feliz com seu corpo e com a pessoa que ela é.
Gabriela Mora, oficial do programa Cidadania dos Adolescentes da Unicef, destaca que o universo dessas jovens é amplo e essa diversidade precisa ser levada em conta para dialogar com elas. O Unicef promoveu um debate com 70 meninas no ano passado para ouvir as demandas mais importantes dessas jovens e, além de pedir uma ouvidoria e secretarias de governo e delegacias preparadas para lidar com adolescentes, elas também apontaram do que mais sentem falta no espaço público, como fala Gabriela Mora.
A necessidade de dialogar com gestores, facilitar espaços de diálogo, né, entre as meninas e entre as instâncias de governo. Espaços que possam refletir isso, que desde cedo que elas possam pensar sobre o papel, o que é ser mulher, repensar esse papel e ter aliados, né, ter quem são os adultos de referência na vida dessas meninas, na escola, na família, na comunidade, para que possam apoiar esse processo de desenvolvimento nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, na cultura, no esporte.
E do Rio de Janeiro vem uma experiência colocada em prática pela ONU Mulheres. É o programa Uma Vitória Leva a Outra, que usa o esporte como ferramenta de igualdade de gênero.
Duas vezes por semana, elas participam de atividades esportivas. Também buscamos envolver os meninos na solução dos nossos problemas. E depois tem também oficinas com foco no empoderamento das meninas, na igualdade de gênero, raça, direitos humanos e enfrentamento à violência.
E através do esporte, as meninas transformam a visão que têm delas mesmas e de seus horizontes. Joana explica o que acontece antes e depois de entrarem para o programa.
Das meninas que participaram das atividades, 89% disseram que se veem como líderes, em comparação aos 46% que afirmavam mesmo antes do programa. E ao final do programa, 93% delas sabiam onde denunciar a violência e 99% estavam confiantes que iriam conseguir um emprego.
Outra iniciativa para aumentar a capacitação de meninas vem da Paraíba. A professora Joselene Aires se dedica à promoção da inclusão social de alunas do ensino médio através dos conhecimentos em ciências da computação.
Nós vamos às escolas, promovemos oficinas de capacitação em computação e mostramos às meninas que elas podem entrar nesse mercado de trabalho, que elas são capazes. A primeira barreira é que as meninas acham que não sabem mexer com tecnologia, porque as mulheres tipicamente ocupam espaços restritos às áreas onde elas foram acostumadas socialmente a se dedicar.
O resultado desse pensamento limitante aparece já nos cursos universitários, na diferença entre homens e mulheres matriculados em cursos como engenharia e computação, conforme mostra Joselene.
Na Paraíba, nós temos os cursos de Ciência da Computação na UFPB, onde apenas no bacharelado em Ciência da Computação só 13% são mulheres. Então 87% são homens. É totalmente dominado por homens. Engenharia da Computação tem um pouquinho mais, que elas são 17%, e Matemática Computacional elas são 20%. Então as nossas meninas, nossas alunas, elas têm muito pouco espaço para qualquer coisa que se fale lá.
A professora Joselene Aires lamenta que ainda haja muito preconceito e traz um caso de cyberbullying sofrido por uma das bolsistas de graduação atendidas pelo programa.
Eu acabo de, há um mês atrás, receber uma menina que veio me dizer, por causa do nosso grupo chamado Meninas na Computação, nos contar que está sofrendo cyberbullying. Ela participa de um projeto onde são 10 bolsistas, é um programa de educação tutorial na computação. Ela é a única menina, ela começou a receber dos próprios colegas xingamento no Facebook, palavras de baixo calão, coisas que começaram a denegrir a imagem dela.
Benedito dos Santos, que coordenou a pesquisa Por Ser Menina, da Plan Brasil, em parceria com o Unicef, o Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente, defende mais discussão sobre o próprio modelo de equidade a ser alcançado.
Porque eu acho que a gente tem que olhar a sociedade de uma forma complexa e sistêmica e não colocar um lado de vítima e outro de algoz, né? A gente tem que ir para além dessa dualidade. Quer dizer, machismo é uma ideologia e ele não depende do sexo da pessoa. Tem mulheres machistas, tem homens machistas, né? Eu queria dizer para você, como antropólogo e professor, que o homem que vive também articulando novas masculinidades, a gente sofre muita discriminação das mulheres, não é? Eu, cada vez que eu tenho que me articular para levar minhas filhas, como pai cuidador, no ambulatório médico, no parquinho, de tudo, todo mundo dá uma olhadinha e pergunta: mãe, não pode vir? Eu falo, não, eu sou um pai cuidador. Tá ajudando a mãe? Eu não, tô ajudando eu mesmo. Tô ajudando a cuidar das minhas filhas, não é? De novo, cada vez que eu me articulo como cuidador, eu tenho que virar pai. Eu não sou pai, eu sou pai.
Benedito dos Santos deixa uma reflexão sobre o modelo de empoderamento que se quer alcançar, seja para eles ou para elas.
Hoje me interessa muito mais a qualidade do poder que você tem do que só dizer que as mulheres têm que ter os poderes iguais, porque eu detesto o poder masculino de dominação que a gente tem. Eu acho que ele é troglodita e primitivo, para dizer a verdade.
Mas, por enquanto, a estudante do ensino médio, Laís Rodrigues, de Ceilândia, cidade próxima de Brasília, mostra que a realidade hoje ainda está bem diferente do que poderia ser.
Na rua, nós não temos liberdade, nós não podemos sair do jeito que queremos, nós não podemos andar sozinhas, nós não podemos vestir o que queremos, usar o que queremos, sair do jeito que queremos. Nós temos medo, porque podemos, a qualquer momento, ser assediadas, sermos espancadas, sermos estupradas. Isso é uma coisa que afeta muito as meninas. Eu já vi muitos aplicativos até de meninas que se reúnem pra poder sair do metrô e andar juntas até a faculdade ou até a escola, pra não sofrerem violência, assédio. Então nós somos meninas e nós queremos ser ouvidas sim. A gente quer a desassociação da imagem do homem com a imagem da mulher. Porque nós não precisamos disso. Nós somos independentes, nós podemos falar por nós próprias.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi a realidade das meninas, como empoderar jovens abaixo dos 18 anos. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e André Menezes. Obrigada a você pela sintonia e até o próximo programa.